A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo. E é preciso saber quem é que é você. A mudança do universo já está acontecendo, mas é preciso saber o que é que é você.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. A vida é sem garantias e uma ilusão. A vida é um triunfo sem precedentes, por ser assim constituída de dúvidas e redúvidas em todos os pontos de vista sobre a vida. Se a vida não fosse como é e como todos conhecem, sem garantias, seria um primor cheia de maravilhas. Mas por assim não ser, é que é duvidosa, é que existe o desânimo, e do desânimo vem o enjoo e o aborrecimento da vida. Aí, o vivente leva a vida mais aborrecido do que alegre, mais aborrecido do que satisfeito, por não conhecer e nem saber julgar a vida. Enquanto o vivente está dominado pela ilusão, tem a vida como símbolo de maravilhas, mas depois que a ilusão desaparece, cai na realidade e enxerga um símbolo de sofrimentos, de enganos e desenganos, por ser a vida espinharenta como é. E todos se desiludem? Digo eu, sim, não há este, seja pobre, seja rico, que depois de um certo tempo viver, não caia na realidade, porque é o que um está exposto, todos estão, cada qual curtindo as suas amarguras devido ao meio e ao modo de viver, todos passando os seus golpes cruéis. Então, como deve o vivente encarar a vida? Com o máximo desprezo, procurando preocupar-se com as coisas de suas conveniências e ser tolerante no meio pacato, que é o meio das despreocupações. As preocupações demasiadas atormentam o vivente e este tem horas que parece estar no inferno em vida, convicto que esta vida é um inferno. Estas passagens são decorrentes dos viventes quererem ostentar um certo apogeu, e esses apogeus trazem sempre preocupações demasiadas. E aí, eis o inferno, o descontentamento mais elevado para os que não ostentam a vida pacata, sossegada e sem preocupações. Então, viver a vida sem muita preocupação, uma vida mais simples, se vive muito melhor, né, Porfírio? Inclusive, os índios lá no meio da mata, comendo aquela caça que eles fazem, comendo aquela comida, não tem os problemas que a gente tem aqui no meio da civilização, com muita preocupação, com medo da violência, com medo de tudo. Então, uma vida mais pacata, sempre melhor, né?
Exatamente aquilo que nós, no programa anterior, da semana passada, chamamos bem a atenção das pessoas daquilo que é muito intenso, né? Que nós fizemos uma comparação de que o magnetismo da vida era dado na fase anterior, da fase do pensamento, ele era dado em doses homeopáticas, ou seja, uma vida calma, que é o que hoje as pessoas devem prestar atenção, que o magnetismo é a vida da gente, tudo é magnetismo, em doses maiores desequilibra, em doses maiores desequilibra, em doses menores dá o alimento e o sustento necessário à manutenção da vida. Então, nesta mensagem, que o racional superior, não por acaso, ele vem nos mostrar que a vida é sem garantias, porque uma vida alimentada, gerada, formada e alimentada pelo magnetismo é coisa má, mas ela não pode ter garantias. É má, magnetismo. Tudo é magnetismo nesta vida, matéria. Magnetismo. Então não tem garantia.
Matéria, mal material.
Isto. E o equilíbrio que havia na fase anterior, que era a fase espiritual, aonde os habitantes do mundo invisível faziam como que uma... ocultava um pouco esta ação do magnetismo, mais ou menos, era um equilíbrio aparente, porque era um equilíbrio sustentado pelas crenças, pelas religiões que eram, que ministravam uma certa dose de equilíbrio, né? A própria ciência, as ciências eram equilibradas, porque não tinham alcançado ainda essa expansão que a partir de 1935 para cá tiveram. Então, a vida pacata é a confirmação de que, se a pessoa quer se equilibrar na vida, quer desenvolver a parte natural, não deva buscar muitas coisas para fazer. Quanto menos coisas necessitar para viver, melhor. Porque quanto mais coisas necessitar para viver, mais problemas vai ter. Porque para manter aquele conforto, ou aquela necessidade criada, porque tem muitas coisas necessárias na nossa vida, que são criadas pelos nossos gostos e as nossas vontades, mas que de verdade não precisaria. Há bem pouco tempo atrás, a nossa civilização vivia sem celular, e a gente se comunicava muito bem. Hoje nós temos celular, WhatsApp, Facebook, etc., e a confusão aumentou. Não estamos nos comunicando mais por isso.
Cada dia menos.
E cada dia nos entendendo menos. Por quê? Porque problemas outros são gerados. Porque a vida, estamos cheios de soluções aparentes, vamos dizer assim. O magnetismo invadiu a vida da gente, de todas as formas. O magnetismo do WhatsApp, do Facebook, do YouTube, etc, etc, etc. Tudo isso é uma forma de lapidar aceleradamente. Nada contra. Eu uso e você continue usando, mas preste atenção que... se você quer se equilibrar na vida e ter menos problemas, use na medida do necessário. Eu não fico mais 24 horas por dia lá do tal do Facebook. Tem gente que fica 30 horas por dia, brincadeira. Isso já passou a fase. Então as pessoas hoje estão mais ou menos percebendo que...
filho, tem gente que fica assim, ainda
tem,
fica.
É. Mas aí já tem essa doença, já foi classificada, inclusive, dos videogames, essas coisas todas, já está classificado como doença. É neurótico, é fanático e vai morrer, porque é aquela velha história. Magnetismo demais se torna um veneno feroz. E tudo é magnetismo nesta vida. Então, se nós queremos ter uma vida tranquila, né? Nós precisamos construir esta vida tranquila. E o racional ainda diz assim: o que vale um meio em que o vivente vive cheio de preocupações e de lutas? Olha aí, quanto mais coisas você tem na vida para resolver, né? Aí mais preocupações e mais lutas. Então, o que a pessoa deva perceber é que existem... soluções, ou melhor, existem não problemas. Melhor não criar problemas para não ter que buscar mais uma solução. Não é? Porque a pessoa tem uma despesa com determinadas coisas da vida dele, de repente bate aquela onda na cabeça: ah, mas eu queria ter agora uma TV digital 42 polegadas, porque a minha de 22 já estou enjoado dela. Quer dizer, o pensamento magnético da pessoa. Aí ele vai e compra de 42, que maravilha e coisa e tal. Lá pela 15ª prestação, ele começa a perceber que a vida dele virou uma zona, né? Podemos assim dizer, bem no popular. Por quê? Para pagar a prestação daquele bem que ele julgou que seria necessário para si e não era tão necessário assim. Aí ele se endividou e outras coisas acabam acontecendo. Daqui a pouco ele vai precisar de mais outros consolos, vamos dizer assim. Porque o que a gente faz com as novas tecnologias mal usadas, elas servem para quê? Elas servem para desequilibrar o ser humano. E aí a vida perde as garantias. Né? Novamente voltando àquela questão: o que equivale um meio em que o vivente vive cheio de preocupações e de lutas? Tem que lutar para manter isso tudo, né? As lutas trazem os queixumes e aborrecimentos tais que molestam os próprios viventes. Então, aquilo que seria um benefício acaba sendo uma moléstia, né? Porque as pessoas aí não sabem viver. Por que que não sabem viver? Porque uma onda magnética no pensamento dele bateu dizendo que, ah, isto agora é que vai, meu projeto de vida é este. Eu vou lutar para conseguir isto. E aí, as lutas que ele tem que empreender ao longo da vida acabam trazendo queixumes, aborrecimentos, que molestam a sua própria vida. Ou seja, na luta para alcançar aquilo que planejou ter, começa a encontrar mais dissabores e quando chega lá adiante, nem sempre consegue aquilo que planejou, que é pior ainda.
O filho às vezes consegue, quando consegue não quer mais, já enjoou daquilo também.
Já não serve mais, porque a natureza mudou. A natureza muda, por isso é que não adianta a pessoa ficar muito tempo, isto é um ponto de nortear as pessoas, não adianta a pessoa ficar muito tempo batendo a mesma tecla. Existem limites para a persistência. Persistir é uma coisa, teimar é outra. E o juízo da pessoa é que deva dizer o que é persistência, tenacidade e o que é teimosia naquilo que não vai dar certo. Mas como fazer isso tudo? Aí é que está o conhecer a si próprio. Se a pessoa não conhece a si próprio, como é que ela quer viver no mundo que ela não conhece? Como é que a pessoa que não sabe como que as forças da natureza nos controlam e nos comandam e nos lapidam, se a pessoa não sabe disso, o que que ela vai fazer? Vai viver de um pensamento, ao som de um pensamento que hoje é de um jeito, amanhã é de outro. Por isso a pessoa hoje, ela é vítima de uma sedução, por exemplo. Isso acontece muito nas religiões que as pessoas escolhem. E livremente, por isso que a liberdade é para isso. A pessoa escolhe uma determinada religião, ou uma igreja que tem por aí, baseada no que o vizinho, ou alguma coisa, ou assistiu. Alguma coisa motiva a pessoa, agora eu vou para essa igreja aqui, porque essa igreja aqui é boa. Daqui a pouco ele sai de lá correndo, vendo que não era tão bem assim. Porque a coisa não acontece como ele pensou. Aí ele já vai para outra. Então ele está seduzido numa etapa da vida, ele adota aquele comportamento, e tem que adotar mesmo, porque ele está seduzido. Mas adiante a coisa começa a funcionar, a degringolar. Aí você vai para outra. Aí já mudou para outra. Ou seja, ele não teve muita tenacidade. E é bom que não tenha mesmo, não. Porque se tiver, a coisa degringola mesmo. Tem aqueles que são mais fundamentalistas. Não, dessa aqui eu não saio. Desse meu comportamento eu não mudo. Aí é o fundamentalista. Ele se arrebenta todo na vida, ele arrebenta a vida de quem está do lado dele, mas ele não muda de pensar. Porque ele acha que isto é persistência. Isto não é persistência, não, meu amigo. Isto tem outro nome. Não tem, Oswaldo?
Tem.
Burrice. O outro nome é burrice. Persistir no erro é burrice. Persistir no erro até um determinado ponto é uma virtude de persistir, é uma preparação que todos nós temos que ter.
Ô filho, até porque a pessoa sente que está errado, mas ela continua persistindo. Aí é mais burrice ainda.
Porque é a ideologia que a pessoa adotou para si e a complexidade da vida que ela tem que ter para alimentar aquela ideologia. Cria desgastes, cria doenças, cria problemas. E aí a pessoa começa a dizer, onde está a solução? Ora, a primeira solução é você não começar a criar problema. Nesse caso, a solução é essa. Ah, mas eu não tenho como fazer diferente. Não, você não tem como fazer diferente agora. Porque você tem que alimentar 2, 3 filhos, mas quando não tinha filho, foi dito para você não ter. Mas você quis ter. Então você criou o problema, agora tem que achar a solução. E nem sempre acha. Não é mesmo? Mas por que que quis ter o filho? Porque tem aquela ideologia, ou gosto, ou a onda magnética que o pensamento toma conta das pessoas e é necessário que seja feito. Porque nós somos ferramentas do pensamento. Todos nós somos ferramentas do pensamento. E vai fazer aquilo. E vai ser na medida certa de pagar aquilo que deve para a natureza. Essa é a questão fundamental. Nós vivemos neste mundo para pagar o que devemos à natureza. É uma grande revelação que a cultura racional certifica muita coisa que já foi dita a respeito. Essa questão das vidas pregressas, dívidas, não faça dívidas que o pagar é certo. Isto é uma coisa muito certa. E a natureza que controla isso tudo. Então está na hora da pessoa perceber que quanto menos coisas ela precisar, mais equilíbrio ela vai encontrar. Não aventurem, mas nunca deixem de persistir. A questão é, onde está o equilíbrio? O equilíbrio é uma linha tênue, né, muito simples, entre o excesso e o suficiente. Aí a pessoa não sabe o que é suficiente para ela, começa a sonhar. Mas ela sonha por quê? Porque ela foi seduzida por uma onda magnética, que é o consumismo, coisas como tal, né? Que as pessoas vivem muito em função do consumismo, isto é onda magnética. Mas por que que essa onda magnética existe? Porque as pessoas que usam ou que fabricam, que são responsáveis, vamos dizer assim, na materialização dessa onda de magnetismo, elas usam isso como meio de sobrevivência delas. Quer dizer, o agente que fica bolando aquela propaganda que vai seduzir o consumidor, aquele cidadão está ganhando a vida dele honestamente. Não é isso?
Os filhos vivem também muito de aparência. Querer aparentar para o vizinho que está muito bem, e para isso custa caro.
Mas essa sedução já veio da novela. Porque na novela seduziu a pessoa que, se não tiver alguma coisa para causar inveja nos outros, a vida dele não tem sentido algum. Quer dizer, a idiotice nossa de viver é tão grande que, se eu não tiver alguma coisa que possa causar inveja no vizinho ou nos outros, a vaidade é a tal da vaidade fora do limite, porque vaidade é uma necessidade nossa, mas nesse nível causa-lhe problemas, porque vai causar uma coisa que se chama inveja. Inveja é uma demanda, o outro também vai querer ter aquilo que você acha que conseguiu dentro da sua vida de consumismo. Então, na vida prática da pessoa, a pessoa começa a arrumar, é um inferno quando ela se deixa seduzir por estes sonhos, por essas maneiras de enxergar a vida como se a vida fosse esta mesma. E é o que a gente encontra nas nossas novelas, nos nossos romances, na nossa sociedade odierna, vamos dizer assim. A sociedade que está em desequilíbrio. Porque o que aquele bandido lá, aquele do criminoso, ele vem roubar o seu celular por causa de quê? Porque tem valor. Se o celular não tivesse tanto valor como tem, que nós lhe damos, talvez ele não fizesse isso. Não seria uma coisa de causar inveja. Né, último modelo, não é aquele modelo mais avançado. O sujeito tem um que serve para ele, mas ele quer o modelo mais avançado. Aí o bandido vai lá e toma dele, porque o bandido é o cara fraco, que não tem condição de adquirir um aparelho daquela natureza, pelos meios organizados, né, pelos meios da sociedade, que é injusta, por questões ideológicas, democráticas, socialistas e etc. Quer dizer, tudo é uma rede de alimentação do desequilíbrio. Aí o bandido vai lá, já que ele não tem condições naquela sociedade, ele se sente discriminado, então ele vai tentar equalizar, tirando do outro o que não lhe pertence, criando mais dívidas para ele. E aquele que tem o objeto criou dívidas porque ele talvez não precisasse de ter uma coisa, um objeto de tamanho valor. Porque o que é necessário, o bandido não vai lá roubar, porque o que é necessário para ele não atrai, não ostenta, não é mesmo? É a forma de ver a vida.
Simplicidade não atrai, né?
A simplicidade e a humildade não causam inveja, mas a pessoa não quer viver simples e humilde, ela quer viver ostentando, porque a ostentação foi dito para ela pelos meios de consumo que, se não ostentar, não está vivendo. É como hoje eu mesmo vim me refletindo, e eu gosto de refletir essas coisas, mas nada contra uma propaganda forte no rádio que a gente ouve, que diz assim lá, o sujeito lá que tem a pílula mágica da força sexual, ele diz assim, sexo é pra vida toda. Como quem diz, olha, meu negócio tem que correr, então ele tem que dizer, sexo é pra vida toda. E a natureza diz, sexo não é pra vida toda. A natureza diz, olha, vai chegar um ponto que não há mais necessidade do sexo, porque é a função natural, a função simples. Mas a propaganda daquele que quer sobreviver com a clínica médica dele e que descobriu o pozinho azul, coisa e tal, e ele coloca a incutir na cabeça, principalmente dos homens, isso aí é uma cultura machista, não, sexo é para a vida toda. Então você, que começa a, por fatores naturais, né, não é fraquejar, porque não há, isso não é um fracasso, já fez, então não fracassou. É, mas a função natural já não é essa. Um garoto jovem de 80 anos não pode ter uma atividade sexual de um garoto jovem de 20 e poucos, 30 anos. Tem nada a ver. Então, sexo não é para a vida toda. Então, ao se colocar...
E muita gente morre querendo que seja.
Exatamente, era isso que eu ia dizer, exatamente, mas você já acabou falando. Quer dizer, então o sujeito que vai buscar, ah, não, então eu tenho que ser viril. Aí o que é que acontece? Ele vai, começa a tomar garrafada, depois vem a azulzinha, e uns morrem no meio do caminho, porque tomou a dose além da conta. O que poderia ser um tempero, uma distraçãozinha, legal, coisa e tal, de vez em quando, se torna uma obsessão. Quantos e quantos racionais já morreram com um infarto azul? Nós conhecemos alguns. Certamente, racionais que se diziam equilibrados, mas não prestaram atenção à simplicidade da cultura racional. E muitos outros que nem, sem conhecer a cultura racional também são vítimas. Por quê? Vão buscar, através de uma frase maldita, mal interpretada, mal ouvida, sexo é para a vida toda. E aí o sujeito vai arrumar encrenca. Ele arruma um câncer, ou um tumor, ou uma coisa que não seria necessária. Na tentativa vã de atender aquele apelo magnético de que sexo é para a vida toda. Ou seja, o fator natural, que cada um tem a sua natureza, não soube aceitá-lo. Porque cria-se aquele machismo. Ah, não, e a gente discute, eu estou falando do machismo, porque nas mulheres existe outra forma, né? Elas têm a sua sedução também, que arrumam a encrenca da mesma forma. Não pela virilidade, mas eu acho que é pelo cartão de crédito, né? Elas que não nos ouçam falar essa coisa. Mas,
as feministas, né?
Elas vão aqui nos processar. Sexos à parte, então as pessoas se deixam levar, né? No caso, no meio masculino, que a pessoa se sente mal. Poxa, mas meu vizinho tá lá, tá coisa e tal, tá dando duas por dia, eu tô conseguindo duas por mês. Duas objeções, sabe? Essas coisas assim da vida. Pode falar hoje em rádio, já estamos livres para isso. Mas então é onde a pessoa precisa.
Até porque o nosso programa começa de 10, termina às 11.
Já está depois do horário.
Só né? Não tem mais criança.
Nossa gravação não é bem às 10 horas da noite, mas o programa vai às 10 horas da noite. Então não tem criança nos ouvindo, não há problema. Então é onde começa aquela questão da vaidade pessoal, de não aceitar o fator natural. E o fator natural, quando chega, deva ser encarado como um fator natural de uma vida que, se não tem aquele valor que se pretendia ter, tem um outro que pode ser cultivado com muito mais sentimento e muito mais alegria. É onde entra a tal sabedoria da idade. Não é, Oswaldo?
É a união, tudo isso. Meu filho, mas se a gente... O ser humano não fosse abusado do jeito que é, porque o sexo foi feito para reprodução. Mas só que todo mundo extrapola. Então a gente sempre passou dos limites, então passou uma obsessão. Mas a gente vê nos animais que só naquela época determinada é que tem para reprodução.
Neste aspecto, os irracionais segue melhor a natureza do que os racionais, ou ditos racionais. Daí o equilíbrio deles ser um. O nosso desequilíbrio é absurdo, por causa dessa liberação que o pensamento e a imaginação nosso nos permite. E não saber usar a liberdade que tem é uma coisa trágica na vida da gente. Por isso a gente envelhece e por isso a gente é destruído. O prolongamento dos anos de vida da cultura racional está no conhecer estes meandros, estas manhas e artimanhas criadas por este complexo artificial de vida, que é muito bom quando usado na medida certa, e quando a gente compreende isso, aí a gente prolonga os anos de vida. Porque quem é racional aprende a usar dentro dos limites, porque sabe que fora do limite tudo faz mal, e acaba usando as coisas novas, que são muito boas. Puxa vida, hoje eu tenho um celular, posso conversar e resolver problemas que antigamente eu não poderia resolver. Com o telefone, ainda tinha que ir para o orelhão, com a fichinha na mão, para poder conversar e resolver problemas. Então,
só chegar em casa para ver a secretária eletrônica, para ver quem ligou, para você retornar. Hoje tem essa facilidade toda, mas as pessoas estão usando de um modo muito exagerado, né?
É, porque a tecnologia, em princípio, ela tem duas finalidades. Primeira, ajudar o ser humano, porque ele está enfraquecido fisicamente, pela degeneração e deformação de tantas transformações que nós vivemos, poluição, porque a poluição existe em função da multiplicação humana, e a multiplicação humana é um fator natural necessário. Tudo isso é uma cadeia de eventos. Então vem o enfraquecimento do corpo, da saúde, e a pessoa precisa compreender que a tecnologia vem ajudar, mas aí tem que usar na medida certa. Ele vai ter um suplemento alimentar, mas se ele usar em excesso, ele vai ter problemas. Ele vai criar um câncer, um tumor, coisa e tal, porque usou o suplemento demais. Então, tem que saber e entender isto. Não somos contra a tecnologia. E também não somos contra o passar do limite, porque quem passa do limite é que vai sofrer as consequências. Nós temos que alertar. E a nós próprios também, porque cada um vai enxergando como que é feito esse o equilíbrio da vida, né? Como é que vai acontecer e como pode ser conseguido. Por isso que a melhor idade é a terceira, ou melhor, é a quarta idade, porque os meios de consumo ainda não perceberam isso, que existe uma quarta idade. A terceira idade é onde eles ainda continuam abusando da inocência e do atraso do consumidor, que por não se conhecer, vive querendo consumir o que ele não pode. O consumo das drogas está nesse patamar de se aplica bem aí, porque o consumidor, ele insatisfeito com os prazeres que já lhe foram proporcionados por grandes tecnologias que são necessárias se forem no limite, ele insatisfeito, ele apela para outras tecnologias, que é principalmente da droga. Aí ele vai entrar no caminho que vai obrigar o sistema a produzir novas máquinas para poder curar aquelas doenças novas que vão ser geradas pelo desequilíbrio atuante sobre toda a camada da população mundial. Só se salva desse joio quem for trigo. Quem está no meio do joio é o trigo. Então, o trigo é aquele que vai enxergar nesse processo de liquidação, aniquilação dos modos antigos, de uma fase que terminou, e aí vai enxergar que existe uma nova fase. É como que a nossa, quando a gente muda a nossa idade, né, eu estou falando na faixa dos sexagenários, cinquentenários, septuagenários, é onde a gente tem uma boa mudança dos paradigmas da nossa vida, aí a gente começa a enxergar que a vida não é só aquilo que a gente conquistou entre os 20 e 30 anos, em que tudo podíamos fazer, tudo podíamos idealizar, e hoje já não podemos mais trabalhar dessa forma. Então nós vamos alcançar a sabedoria. Por isso dizem que a terceira idade, mas não é mais a terceira idade, porque a terceira idade agora quer ser garotão novamente, eu estou falando já da quarta idade. Então a sabedoria está chegando agora é na quarta idade. Porque na terceira idade os velhinhos estão tudo querendo pular corda, correr a maratona e com isso agravando até o plano de previdência social, que tem gente que diz, vocês ainda estão muito brotos e podemos alongar o plano de contribuição, vocês vão ter que contribuir mais. Tudo isso são fatores perversos contra nós mesmos. Sabedoria está em saber usar aquilo que tem à sua disposição, dentro do limite.
Nós vamos ouvir a música Desencanto Universal com Delvi Cruz.
Pra que viver num mundo de encanto? Se o pranto é o canto, nossa melodia. Ter desta vida um guia que é a morte, vir-se de noite pra chorar de dia. Agora uma voz te faz ouvir, a voz do racional superior. Somente ele pode definir que existe um mundo até no interior. O seu poder, poder dos poderes, irá do norte ao último rincão, vai dar a morte o poder da vida, vai dar a vida o viver de irmão. Agora uma voz te faz ouvir, a voz do racional superior. Somente ele pode definir que existe um mundo até no interior. Pra onde vamos, não há guerra. Somente paz e amor. Com o universo em desencanto, no entanto, não haverá pranto nem dor. A voz do racional superior. Somente ele pode definir que existe um mundo até no interior. Pra onde vamos, não há guerra. Somente paz e amor. Com o universo em desencanto, no entanto, não haverá pranto nem dor.
Terceiro milênio. Um programa cultural para a nova geração, aqui na Geração 2000.
Ouvimos Desencanto Universal com Delvi Cruz. Agora digo eu, sim, porque tudo enjoa. O passar bem enjoa, o passar mal também. E o que enjoa não presta. E assim, quando o vivente chegar a conhecer tudo isto no mundo e mais outras tantas coisas do que a vida é, imagina e diz: sou um felizardo, porque sei como é que devo viver. Tudo enjoa, passeios, viagens, tudo aquilo que o vivente possui, que só é bom enquanto não está de posse do vivente. Depois passa a não ter mais valor, e o vivente, com o tempo, põe para um lado, porque tudo é bom enquanto não enjoa, e tudo na vida é assim. Uma roupa nova, enquanto não enjoa, é vestida sempre, e depois posta para um canto, porque o vivente não quer mais aquele feitio, aquela cor. E assim é tudo, para todos os viventes de ambos os sexos. Portanto, não há como uma vida pacata, sem preocupações, mas preocupações que não consomem, preocupações tolerantes, suportáveis, Pergunto vivente, e esta vida durará sempre nessas condições? Digo eu, não. Pelo que já conhecem, na imunização racional, sabem que virão muitas transformações, sempre para melhor, modificações sempre para melhor, e o mundo inteiro viverá mais feliz depois que todos conhecerem a imunização racional. Os que vivem iludidos com a vida ficarão desiludidos. A ilusão só perdura enquanto o vivente perdurar nas trevas. Como está o mundo inteiro, todos errados, enganando a si mesmos, em dúvidas de tudo, na incerteza de tudo. E assim, as aparências é que são as causadoras desse tufão de alimentar esse sofrimento. O vivente costuma dizer que é muito feliz aquele que tem muito dinheiro. Engana-se, porque se ficar a par da vida do rico, verá o que se passa e terá uma desilusão imensa, pois no dinheiro não está a felicidade de ninguém. Quanto mais dinheiro, mais sofrimento. Quanto mais rico, mais sofredor. Os iludidos é que não percebem isto e pleiteiam as conquistas. Não veem que quanto mais dinheiro, mais negócio. Quanto mais negócio, mais preocupações e sofrimentos atordoadores. Muitas vezes o vivente inveja a vida de um casal pobre e diz: como vive tão feliz? Engana-se. Uns, às vezes remediados, dizem: se eu tivesse um par assim, seria feliz. Inveja a vida dos casais, pensando que eles são felizes, mas não sabem o que se passa. Se enxergassem a vida direito, diriam: de todo jeito que se vive, o sofrimento está aí, mais ou menos suportável ou insuportável. Não há felicidade. A felicidade que há são momentos de alegria e satisfação que passam na vida do vivente. São momentos somente.
Quando o vivente é inocente e vive no mundo iludido, embriagado com a ilusão, com o decorrer dos tempos e com os golpes cruéis que vai recebendo, é que se desilude e compreende aos poucos a realidade da vida, dizendo: quanto tempo perdido, quanto sofrimento, quanto me debati por uma vida melhor, por uma vida que pensava existir, e agora vejo que nem a riqueza vale nada. Quer dizer, as pessoas, com o tempo, depois de viverem aquilo que acham que têm que viver, elas chegam sempre nessas conclusões. Chegar a essa conclusão, todos chegam. A questão é: como nós chegamos nessa conclusão? Em que condições nós chegamos? Com saúde? Com pouca? Com muita saúde? Com recursos para manter a idade senil, com equilíbrio? Essa é a diferença de quem prestou atenção na vida e de quem se deixou seduzir por todas as formas de mídia e propaganda. As propagandas que hoje nós somos vilipendiados diariamente, constantemente, 24 horas por dia, bombardeados, poluição visual, essa coisa toda, elas só existem porque são um meio de vida de outros que, sabendo que nós damos valor a isso, eles preparam a coisa dessa forma que nós damos valor. Nós, eu digo o povo. Quando o povo perceber que, com equilíbrio, não tem que dar tanto valor a esse tipo de propaganda, os moços que fazem essas propagandas, eles vão acabar percebendo que não está mais surtindo efeito. Então eles param de fazer as propagandas dessa forma. Isto é um fator cultural que o povo pode comandar. O povo pode comandar estas pessoas que, no afã da sua sobrevivência, criam ilusões que são praticamente desnecessárias, mas vende o produto que eles estão fazendo a propaganda. E da venda desse produto depende da estabilidade financeira dele, que ele também está buscando, no final das contas, outras formas de propaganda que ele também é seduzido, bens de consumo, etc, etc. Cria-se aí uma bola de neve. O próprio mentor que cria na mídia aquela atração, ele também é vítima, no final das contas, e ele não se percebe, porque ele não se conhece. A questão toda é: o povo não se conhece. Por quê? Está anestesiado por religiões, está anestesiado por ciências, está anestesiado pelos sonhos e as grandezas daquilo que não existe e que não dão garantia a ninguém.
Anestesiado pela força magnética?
Sempre, sempre.
O que ele atrai também é atraído.
Exatamente. E a força magnética em todos os sentidos, né? Não só do sexo, como também da questão das vaidades, da ambição. Tudo isso é força magnética atuando sobre as pessoas. E a natureza já determinou que está em processo de falência, liquidação, a classe de vida conhecida como, era conhecida como classe de animal racional. Isto é o que a natureza já está determinando pela sua própria evolução. Então, a classe de animal racional está em liquidação. Por isso, essa multiplicação demográfica muito grande, e isso tem uma explicação que a cultura racional diz que tem que haver uma infinidade de aparelhos para que todos os habitantes do mundo racional tenham oportunidade de se desenvolver. Por isso é que houve essa explosão demográfica no mundo. Porque todos os habitantes do mundo racional, que é uma infinidade, tinham que vivenciar este momento do juízo final, conhecido como juízo final, para que todos venham aqui pagar aquilo que devem e poder voltar ao mundo racional. Que o objetivo da cultura racional é levar esta energia que está materializada em forma de máquina do raciocínio, levar para o mundo de origem. Então, o juízo final é que os cristãos chamam de arrebatamento, mas não é arrebatamento do corpo, é o arrebatamento da energia que materializou no corpo. E o corpo vai haver, o nosso corpo depois que for arrebatada essa energia, o nosso corpo vai ficar ligado numa energia espacial, e aí sim, os corpos dos seres humanos vão passar a andar no espaço. Então essa visão que foi passada nos tempos ídolos, que houve a profecia do arrebatamento, não é o arrebatamento dos corpos de matéria, é o arrebatamento da energia, que os corpos sem esta energia passam a ficar ligados numa energia superior, aí sim os corpos vão flutuar no espaço. Mas não vai voltar com o corpo de matéria, porque o corpo de matéria pertence ao sistema da matéria, água e terra. O que foi arrebatado e vai ser arrebatado é a energia do habitante do mundo racional que materializou. E o corpo, consequentemente, vai ficar ligado na energia natural da natureza, aí os corpos vão flutuar. Os médiuns videntes da antiguidade viram essa imagem e acabou ficando aquela tal filosofia do arrebatamento que os cristãos usam muito. E está para acontecer, mas não é um arrebatamento da forma que os cristãos sonham e pensam. É muito melhor, porque ao tirar a energia que fecundou a água e a terra de volta ao seu estado natural, a água e a terra também deixam de fecundar outras vidas. Então essa é a solução: desmaterializar a energia fecundadora do universo, que é o habitante do mundo racional que ultrapassou os limites e que veio se materializar por vias de transformações daquela parte da água e da terra, veio se materializar como animal racional. A natureza alcançou o seu objetivo nessas idas e vindas de transformações, então hoje o ser humano está sendo exterminado da classe de animal, pensador, sofredor mortal, e ele vai para uma classe superior de aparelho racional preliminarmente para poder se ligar na energia, aprender a se ligar nessa energia, e ao aprender a se ligar nessa energia, aí ele vai para a classe racional. Chegou na classe racional, aí não desce mais, ele sai das transformações, ele para de germinar aparelhos reprodutores, aí a condição de vida é outra, aí é a condição de vida racional. Aí sim nós estaremos no caminho de volta para o nosso verdadeiro estado natural de puros, limpos e perfeitos. E aí tem muito tempo ainda para a gente viver eternamente até voltar lá.
Por fim, a gente está ouvindo no fundo a música Cascalho, que fala disso aí, que nosso ser está no cascalho. Quando sair da terra, né, tem a parte pura. Essa O ponto primordial da cultura racional é essa, encontrar essa preciosidade que está aqui perdida na lama, né?
Que é a verdadeira vida eterna.
Em todos os canais que vocalizam, céu. Olho para o céu, a terra, o sol, tudo é matéria. Esse ser está na sujeira e é o brilhante. Vamos nos levantar, todos nós nesse planeta.
É isso aí, vamos todos nós levantar esse planeta. Que planeta é esse que vamos levantar? Esta energia que está presa no cascalho, na água e na terra, no barro. E aí vem aquele culminar, o propósito divino da criação bíblica, que está lá na criação bíblica. E eu já falei isso e volto a repetir. Deus não veio animar a água e a terra. Ele não veio animar, criar o homem do barro. Ele não criou do barro. Ele soprou no barro para tirar esse brilhante que está na lama. Ou seja, o ser humano, antes de ser humano dessa forma, ele é ser humano hoje porque a natureza o fez assim. Mas antes de ser humano, era um ser divino, filho de Deus. E houve necessidade de se criar uma humanidade porque os filhos de Deus saíram do limite, passaram do limite.
Saíram do paraíso.
É, o verdadeiro Éden racional. Não o paraíso aqui debaixo, cuidado.
Essa
palavra é muito
correta. Paraíso verdadeiro.
O verdadeiro paraíso racional, antes da matéria.
Porque a interpretação foi mal feita também.
Exatamente.
Porque saímos do paraíso
e foi mesmo. Foi mal feita para lapidar. Não está errado. Foi mal feita para lapidar justamente, querendo associar que a matéria fosse um paraíso. A matéria não é um paraíso. O paraíso é antes da matéria. Paraíso racional. Então, ali uns tantos que passaram do limite pelo excesso. Aí as pessoas vão perguntar assim, como é que, sendo puro, limpo e perfeito, criou-se uma deformação? Pura e simplesmente pelo uso, o abuso da liberdade, numa intensidade muito maior do que o fator natural poderia suportar. Aquela parte, e o racional superior diz para nós assim, uma parte de uma planície, de uma criatura, que não estava pronta, uma parte que não estava pronta. A criatura já está pronta, mas ainda tem uma parte dentro do progresso natural que não está pronta. E uma infinidade de habitantes do mundo racional, por conta própria, foram terminar aquilo ali para dar uma ajudinha para Deus. Vamos dizer, na verdade foi isso. Não houve desrespeito, porque um puro limpo perfeito não desrespeita. Mas foram dar, por conta própria, uma ajudinha para aquela natureza de pureza, limpeza e perfeição. Só que teve um probleminha. Foi uma infinidade. Muitos, mas muitos mesmo. Nem a imaginação alcança isso. O que existe de estrelas e bilhões de galáxias que existem nesse universo foi muito mais de habitantes do mundo racional. Então, eles vieram da ajudinha e, por justamente ser o excesso, aquela parte foi deslocada e teve que ser formada uma nova natureza. Teve que ser formado novos habitantes. Por isso tudo foi criado das trevas.
Não aguentou tanta energia e se transformou em
boa, tanta energia boa. E por isso tudo que é demais faz mal, inclusive o bom. Bondade demais faz mal, alimento demais gostoso e saudável faz mal. Passear, essa é a palavra que ele
todo mundo veio passear.
Foi a passeio. Ah, mas foi um passeio. Era um passeio dos puros, limpos e perfeitos. Mas foram todos passear na hora, de uma hora só, e aí não suportou. Aquela parte morreu. Necrosou, vamos dizer assim. Necrosou. A parte da criatura adâmica, que é a planície racional, o racional superior chama de planície racional. É a criatura adâmica, que João revela a existência dessa criatura no seu evangelho apócrifo, está lá em João, no apócrifo de João. Essa criatura adâmica sofreu então esse revés, numa parte, e aí foi criada uma nova natureza, novos habitantes, novas formas de existir, por conta própria. E Deus veio soprar naquela lama o brilhante. Que brilhante é esse? A energia daqueles habitantes do mundo racional que ficaram extintos na água e na terra, e que essa energia, por vias naturais, ficou materializada em forma de máquina do raciocínio. É assim que a cultura racional objetiva o retorno de todos ao seu estado natural, consumando assim o arrebatamento, mas com base, com lógica, com provas e comprovações. Não é a força que vem nos arrebatar, é o conhecimento da energia racional que nos vai proporcionar isto, como dizia João novamente no Evangelho, agora no Evangelho que ficou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós temos dois Joãos, né? Do João Evangelho e tem o João Apócrifo. O João Apócrifo revelou a cultura racional, a criatura, a verdadeira criatura adâmica, que não tinha nenhum interesse para a mídia da época, judaico-cristã, os romanos, não tinha nenhum interesse que fosse passado adiante daquela forma. Mas não jogaram fora, porque com o tempo eles sabiam que surgiria o conhecimento real. E o João, no seu apócrifo, ele descreve, pelo que eu pude compreender, o mundo racional, que lhe foi mostrado pelo ser divino. E aí onde as pessoas não souberam usar o conhecimento, não souberam entender o mensageiro que passou por nós há 2000 anos, cada um criou ao seu modo de ver aquilo que lhe interessou, ficaram com uma Bíblia totalmente destroçada do seu conteúdo original, porque o Concílio de Nicéia é exatamente isto. E as pessoas sabem disso. E continuam se baseando: ah, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Pô, se é a palavra de Deus, por que que o Concílio de Nicéia tinha que mudar a palavra de Deus? E a palavra de Deus. E não é só o João, porque esse é o que eu mais conheço, eu cito normalmente, mas tem outros, Enoque e outros apóstolos que naquela época também ficaram apócrifos. Né? Tem o Evangelho até da Madalena. Já ouvi falar, não li, não vi, não sei exatamente do conteúdo, não posso falar daquilo que eu não conheço, por uma questão de prudência, mas eu estou falando que existe. Por que ficaram apócrifos? Porque não interessava a mídia daquela época, greco-romana, e não tinham condições, na verdade, de passar isso adiante, da forma que eles tinham que ostentar, porque o Império Romano é uma ostentação de matéria, é o reino de Satanás, e ficou o reino de Satanás comandando até hoje, o Império Judaico-Cristão, está aí, Roma e o outro lado de lá, Jerusalém. E o verdadeiro Messias ficou aonde? Ficou no esquecimento. Mas, como a palavra que ficou uma palavra deturpada com o fundamento da verdade, muitas pessoas aceitam, e é bom que aceitem, da forma que está mesmo, porque provisoriamente é um equilíbrio, mas precisa ser complementado. A cultura racional vem complementar esta informação, vem usar tudo isso como provas e comprovações do verdadeiro projeto deste mundo, que é consequência dos seus próprios habitantes e não uma vontade de Deus. Deus, imagine, um ser puro e imperfeito se sentiu na solidão e teve que criar o homem para lhe fazer companhia. Com esse tipo de companhia, eu jamais seria Deus. Eu não quero nem aqui, nem em lugar nenhum. Porque o homem material, seduzido pela matéria, se tornou um verdadeiro diabo, uma verdadeira serpente, criador de confusões, de magnetismo, sofrimentos e morte. Ainda bem que todos são sofredores e mortais. Ainda bem. Tudo isso vai mudar pelo conhecimento. E qual conhecimento? Aquele que nos é revelado pela energia racional, pelo mundo racional. Cada um no seu tempo, no seu amadurecimento, vai chegar a essa conclusão feliz, alegre, contente. Porque a natureza só dá a perceber em cada um, de acordo com o amadurecimento de cada um, e pela conta, vamos dizer assim, aquela contazinha das dívidas que ainda tem que pagar. Então muita gente não consegue pegar no livro Universo em Desencanto hoje, porque ainda tem as suas dívidas a serem resgatadas, porque a natureza cobra, e cobra muito bem cobrado. E quem não compreender isto não sabe o porquê de tanto sofrimento no mundo. Então, por isso, essa explosão demográfica, essa criação, a manifestação de todos os habitantes, ou a maioria deles, há quase que um tempo só, criando todos esses problemas, né, de poluição, etc., etc., para que todos tenham a oportunidade de retornar ao seu mundo de origem, pelo arrebatamento da energia que ficou materializada, não dos corpos. Os corpos vão flutuar no espaço, mas não serão arrebatados para o mundo racional. eles vão entrar em processo de equilíbrio dentro da criatura adâmica, porque todos são descendentes de Adão, da planície. Viemos da planície, mas a energia não é da planície, a energia é de uns tantos habitantes do mundo racional. Então, isso também serve de um certo esclarecimento, complementando as informações que muita gente já tem, mas que ainda cultiva essas informações da forma tradicional do pensamento. E ainda ficam nos mistérios e nos enigmas. Muitas pessoas, por preguiça, por serem preguiçosas, aceitam os mistérios de Deus como uma solução da vida, e porque não querem buscar aquilo que João, no seu Evangelho, demonstra, que o conhecimento está na verdade, conhecer a si mesmo. Os gregos também falaram isso, e a vida, de um modo geral, falou isso. Então, quem não se conhecer, quem não souber o porquê da existência deste mundo, não tem muita chance de voltar, não. Não tem arrebatamento para nenhum deles. Porque, se fosse para acontecer dessa forma, já teria acontecido há muito tempo. Porque um pai verdadeiro não gosta de ver os seus filhos sofrendo muito tempo, pelo menos naquilo que o pai construiu para os seus filhos. Como este mundo não é uma construção do verdadeiro Deus, então o sofrimento não é por conta dele. O sofrimento é por nossa conta. Por isso a vida está nesse nível deplorável, insuportável em todos os sentidos, nos sentidos religiosos, psicológicos, políticos, econômicos. Tudo que está acontecendo no mundo, que torna a vida cada vez mais insuportável, é a consumação do que o homem criou para si próprio, a começar do estado de puro, limpo e perfeito que éramos, e chegamos ao estado de degenerado, decrépito, de viver na matéria durante algumas décadas e de achar que a vida sempre se resumiu nisso. A vida, minha gente, é muito mais do que isso. Isto é o rebutalho do fundo do poço da lama. E nessa lama está o cascalho. Dentro desse cascalho, dentro dessa lama, está o brilhante. Perdão, o brilhante está dentro do cascalho, que é a energia do habitante do mundo racional, materializada em forma de máquina do raciocínio. E o objetivo da cultura racional é tão somente a desmaterialização. Tão somente é um termo, força de expressão, como objetivo primordial. Ela não vem aqui para substituir nada. Não, a cultura racional não vem substituir nada. A cultura racional tem o seu próprio método e o seu objetivo. Evidentemente, para se alcançar um objetivo desse, há que haver equilíbrio. Então, um objetivo secundário da cultura racional é fazer com que a vida da gente se torne uma vida modesta, fecunda, amor de um doce paraíso. Mas não é para ficar aqui. É uma vida de equilíbrio para que a pessoa tenha tempo de refletir sobre essas ganâncias desnecessárias do ponto de vista material. Porque como é que se dá a libertação da matéria, a desmaterialização? Pela abnegação individual que cada um vai fazer desses valores. Então esses valores devam ser usados, valores aparentes, devam ser usados apenas no equilíbrio. Aí é que o ser humano vai aprender a viver racionalmente. E assim tudo se consuma para a verdadeira glória divina, todos voltando ao seu estado natural, de puros, limpos e perfeitos, racionalmente.
Então não perca tempo. Conheça Cultura Racional, livro Universo em Desencanto. Muito obrigado pela sua atenção. Uma boa noite, um bom final de semana e salve!
Como os perfeitos degenerados no defeito, como os fandeiros arquitetos do errado.
São tantos os caminhos que você pode percorrer. O final será o mesmo, isso eu não vou te dizer. Mas uma coisa eu lhe digo: se quiser, você vai ver.
transformando o